Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 1 a 8. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos uma parábola sobre a necessidade de orar sempre, sem desanimar. Em certa cidade, vivia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e lhe dizia: "Faz-me justiça contra o meu adversário." Durante muito tempo ele não quis atendê-la, mas depois disse consigo: "É certo que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, mas porque esta viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para que não venha incomodar-me infinitamente." E o Senhor acrescentou: "Escutai o que diz o juiz iníquo." E Deus não havia de fazer justiça aos seus eleitos, que por ele clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Palavra da salvação.
E seu rosto me mostrou, sua luz me iluminou e me deu uma missão.
Padre, com que então prosseguimos esta nossa caminhada?
É verdade.
Rumo a Jerusalém sempre, e hoje já estamos no 29º domingo do tempo comum.
É verdade,
comum,
estamos no 29º domingo do tempo comum, portanto o ano litúrgico está praticamente...
Cada vez mais prestes a terminar.
Sim, prestes a terminar, mas nós caminhamos sempre com o Senhor Jesus e o acompanhamos com São Lucas nesta viagem assim que ele faz de forma determinada a Jerusalém. E durante o caminho, Jesus não se cansa de instruir aos seus discípulos, que não são só aqueles discípulos de há 2000 anos, são os discípulos de todos os tempos e, portanto, também
cada
nós.
Cada um de nós.
É a catequese sobre o discipulado. Então, depois de termos cumprimentado eles e elas, nossos ouvintes, podemos passar ao Evangelho deste domingo.
Muito breve, mas muito denso.
E aqui, São Lucas nos diz que Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, mas com uma finalidade específica. Portanto, já ao início, nós somos advertidos sobre por que é que Jesus conta esta parábola, esta história. Porque era sobre a necessidade de orar sempre e sem desanimar. Eu gostaria de convidar os nossos amigos e amigas que nos escutam e nos acompanham de ler este Evangelho em paralelo com a primeira leitura de hoje, que nos apresenta o episódio de Moisés com os braços erguidos em oração para pedir a vitória do seu povo que estava combatendo os amalecitas. É um episódio que é contado no livro de Êxodo, que é a primeira leitura exatamente deste domingo. Portanto, as duas leituras estão um pouco relacionadas. Moisés estava lá em oração, sem desanimar, tanto perseverando sempre, e diz o livro do Êxodo que quanto mais Arão e Hur mantinham os braços de Moisés erguidos em oração, tanto mais Josué vencia Amaleque lá no vale. Portanto, para nos indicar a importância de rezar sempre e sem desfalecer, sem desanimar.
E também um pouco a eficácia da oração.
A eficácia da oração. Aqui a eficácia da oração é descrita mesmo de uma forma palpável, praticamente. Né? Quanto mais se reza, tanto mais o resultado se vê lá no terreno. Portanto, esse Evangelho de hoje nos faz ver que nós não somos os primeiros que sentimos uma certa dificuldade de perseverar na oração. Porque todos nós, muitas vezes, fazemos os nossos planos, os nossos propósitos. Eu farei isto, farei aquilo, nesta semana, na outra semana, vou rezar mais, vou rezar melhor, etc. Mas muitas vezes nos deparamos com o silêncio de Deus, nos deparamos com as distrações. Então, ver Jesus que conta esta parábola nos consola um pouco e nos conforta, sabendo que nós temos, sim, dificuldades, mas os apóstolos também tinham suas dificuldades em perseverar na oração. Por isso Jesus lhes conta esta parábola, para que eles aprendam a rezar sempre e sem desfalecer. Hoje em dia, nós temos mil e uma razões para não rezar, sobretudo nas sociedades urbanas, nas cidades onde o ritmo é frenético, ou nas sociedades mais desenvolvidas, se assim nos quisermos mostrar. Tanto a gente encontra mil e uma desculpas para não rezar, né? Hoje, por exemplo, muita gente diz que rezar, está a ver, nós precisamos de ser eficientes, né? Quer dizer, tanto ter a coisa que nós queremos de forma imediata. Não esperar assim tanto, a gente reza e tal. Tanto há quem pensa assim. E depois, há muita gente também hoje em dia que pensa que a ciência e a técnica nos deram uma lição mais do que suficiente de que o homem é capaz de tudo. Segundo eles, o homem se confia na técnica, se confia na ciência, etc. Há de conseguir aquilo que quiser, portanto não precisa de rezar. Não faltam aqueles que dizem, senhor padre, eu fui pároco, né? Portanto, ouvi muitos, gente de boa vontade, até gente empenhada, diz, senhor padre, desculpe-me lá, eu estou sempre a correr de manhã à noite, não tenho tempo nenhum, o domingo é o único tempo que eu tenho para descansar, levar as crianças a passear um pouco, etc. Uma desculpa a mais para a gente não rezar. E outros, essa é mesmo muito frequente, que diz assim, olha, seu padre, nós temos vindo a rezar aqui, mas praticamente nós não vemos os frutos. Rezamos, por exemplo, para que as guerras acabem, para que a fome acabe, para que todos esses males acabem, como se a oração fosse inútil. Essas são as tentações que hoje em dia temos, mas não são as tentações de hoje. São as tentações de todos os tempos. E por isso Jesus contava aos seus discípulos essa parábola para que eles aprendessem, eles e nós, e aqueles que hão de vir depois de nós, aprendamos a rezar sempre e sem desanimar. Então, qual é a história que Jesus contou? Jesus contou a história de um juiz que era mau. Não temia Deus e não respeitava os homens. Imaginem só.
E era juiz.
E era juiz. Imagine se não fosse juiz.
Ele é que devia defender ele aquilo que Deus usava na pessoa humana.
Exatamente. Não? Mas nada disso. Ele nem temia Deus e nem respeitava os homens. Tínhamos, por um lado, este juiz. E, por outro lado, tínhamos uma viúva. Temos comentado várias vezes a situação precária, trágica das viúvas naquele tempo. Praticamente a viúva era uma pessoa que não tinha ninguém a quem recorrer. O marido era, digamos assim, a força jurídica de uma mulher. Então, quando se tornava viúva, não tinha alguém a quem recorrer. E não tinha recursos. Tanto era praticamente o símbolo da pobreza. A pobreza por antonomasia, por excelência. Estava muitas vezes à mercê dos poderosos, dos exploradores, como neste caso, né? Destes juízes descarados. A viúva, que prontos, porque era necessitada de facto, ia lá ter com ele pedindo justiça. Vemos que realmente este juiz era mesmo cínico, era mesmo mau. Ele decide finalmente fazer justiça a esta mulher. Não porque queria fazer justiça, mas para que não volte mais a incomodá-lo. Tanto ele só faz o bem quando o bem que ele faz aos outros coincide com seus interesses. Tem gente assim, né? Às vezes, também nós podemos agir da mesma forma, se formos a refletir um pouco em profundidade. Fazemos o bem não pela pessoa a quem fazemos o bem, mas por aquilo que nós pensamos que vamos ter como retribuição. Portanto, é a expressão máxima do egoísmo que este juiz tinha. Jesus conta esta parábola, que nós poderíamos dizer uma parábola do contraste. O que é que eu tento dizer? A lição ou a mensagem que devemos procurar na parábola não está do naquilo que a parábola conta, mas no exato contrário daquilo que é contado na parábola. Por isso, poderíamos quase dizer que é uma parábola do contraste. Porque nós temos um juiz iníquo, sem justiça, sem consciência, diríamos quase sem bondade alguma, que recusa por muito tempo de fazer justiça a uma pobre viúva, mas que finalmente acaba por ceder e faz justiça, não por vontade de fazer justiça, mas por um cálculo egoísta, para que aquela senhora não venha a triturá-lo, a incomodá-lo indefinidamente. Esta é a parábola. O que é que isso significa? Quanto mais, diz o Senhor Jesus. O juiz era assim, ele passou muito tempo sem fazer justiça à viúva, quanto mais Deus, que é infinitamente. Portanto, a mensagem está no oposto, está no outro lado, né? Portanto, quanto mais Deus, que é bom, que é Pai, que é infinitamente bom, fará justiça e rapidamente aos seus fiéis que gritam por ele dia e noite. Deus, que é infinitamente bom, não há de fazer esperar aqueles que pedem alguma coisa. Portanto, Deus fará justiça. É interessante, os nossos ouvintes poderão ler este texto e hão de ver que em pouquíssimos versículos se repete esta palavra, fazer justiça, bem 4 vezes. Significa que aqui a mensagem é fazer justiça, fazer justiça. E nós sabemos que a justiça é um valor importante da humanidade. E um pouco de justiça, quase que poderíamos dizer, é conquista da humanidade dos últimos decênios, das últimas décadas, né? De tal maneira a ser incluída na Carta Universal dos Direitos Humanos, sobretudo quando diz que todos, homens e mulheres, são iguais perante a lei. E cada qual tem direito a ser julgado por um tribunal imparcial, um tribunal independente, portanto, haver a sua causa julgada devidamente, sem favoritismos. Isso está lá escrito, portanto, pelo menos como ideal. Né? Como
está escrito quase em todas as constituições
nossas. Está escrito quase em todas as constituições nossas, nos nossos países. Isso está lá escrito. E os nossos países assinaram, ratificaram esses direitos humanos. Nós, como cristãos, um dos deveres que temos, tanto fazer justiça, promover justiça. Talvez isso nós não pensamos. Talvez não acatamos essa responsabilidade. Tanto está também no meu dever, cada um deve dizer isso, promover a justiça no meu meio de vida, na família, na escola, no meu ambiente de trabalho. Quantas injustiças nós vemos? Muitas. O cristão deveria ser sal, deveria ser luz, deveria ser aquela esperança, aquela pouca esperança de que possa haver um pouco de justiça. Tanto o Evangelho de hoje fala-nos da fé, mais uma vez, fala-nos da oração, da necessidade de rezar e rezar sempre, mas fala-nos também do nosso dever de justiça. E é importante ver que Jesus faz esse discurso e conta esta parábola do juiz iníquo, sempre a caminho de Jerusalém, onde, como sabemos, ele que é justo será julgado por juízes injustos. E nós que vivemos já no tempo pós-Pascal, será que Deus não escutou a sua oração? Sabemos que Jesus rezou no Jardim das Oliveiras. Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Deus escutou a oração do seu filho Jesus, mas não afastando o cálice, mas dando-lhe a vida nova na ressurreição. Portanto, esta é a lição um pouco que temos de aprender da nossa oração. Porque muitas vezes ficamos desanimados, como dizíamos ao princípio, porque deparamos com o silêncio de Deus. Diz Santiago, vós pedis e não recebeis, rezais e não recebeis. Por quê? O texto latino fala em 3 males, né? Diríamos nós hoje. Diz, ou porque sois maus, mali em latim, ou porque pedis mal, tanto male, ou porque pedis más coisas que não servem para vós, para a vossa vida e felicidade verdadeira, autêntica, eterna, mala. Tanto male, male, mala. Isso é real nas nossas vidas. A nós dá a impressão de que não recebemos aquilo que pedimos. Às vezes porque pedimos mal. Às vezes porque não temos boas intenções. Às vezes porque mesmo somos maus, né? Humildemente dizendo, como diz Santiago. Então é ocasião para um exame de consciência. Mas Deus escuta sempre a nossa oração. Às vezes, e nós temos consciência disso, nem sempre aquilo que pedimos é a melhor coisa que nos pode fazer bem. Eu acho que aqueles que são pais e mães sabem que se todas as vezes que uma criança pede alguma coisa, os pais lhe dessem, seria um desastre, né? Então, Deus sabe muito bem aquilo que nós queremos. E Jesus sabia muito bem, conhecia muito bem o Pai. Por isso diz, Deus Pai não fará esperar aos seus fiéis que dia e noite erguem as suas mãos em oração. Oração perseverante, oração confiante, sem desanimar. Mas o Evangelho termina com uma pergunta. Diz, mas quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Essa é uma pergunta importantíssima que cada um de nós deve fazer. Quando Jesus vier, ainda me encontrará com a minha fé? Quando eu morrer, terei ainda conservado a fé? Como isso não é descontado? Porque nós podemos perder a fé, então é preciso rezar, para não sermos daqueles que, quando o Senhor voltar, nós já perdemos a nossa fé. Jesus tinha consciência dessa eventualidade. No fim da sua vida pública, a sua mensagem não tinha sido acolhida por muitos. O seu evangelho era rejeitado por alguns. Nós, graças a Deus, temos o evangelho, temos a fé, temos o dom da fé. Mas temos de nos fazer sempre esta pergunta. O que é que eu faço para alimentar a minha fé? Eu rezo sempre e sem desanimar? Eu me empenho em obras de justiça, que é isto que mostra o meu ser discípulo de Cristo?
Eu iria, digamos assim, de forma muito filosófica, tentar puxar mais a última questão que fez sobre se o Filho do Homem, quando voltar, há de encontrar mais fé ou não, enfim. E a pergunta é, que relação existe entre fé e justiça? De que forma essa fé tem a ver com a justiça em estados que se dizem laicos, mas ao mesmo tempo nós assistimos ao fenómeno de pessoas que fazem menção da fé para tirar a vida aos outros? Justo ou injustamente, mas é o fenómeno que assistimos.
Bom, essa é uma pergunta muitíssimo importante. É a pergunta que praticamente temos tentado vir a responder nestas últimas semanas sobre o tema da fé. Como é que se relaciona a fé com a justiça ou a justiça com a fé? A relação é muito profunda. É uma relação quase indispensável, quase necessária. Se nós tivermos um conceito verdadeiro de fé e um conceito verdadeiro também de justiça, né? Porque a fé que não devemos entender como um simples dizer, prontos, eu acredito em Deus. Tanto não é uma questão teórica, não é uma questão da cabeça, não é uma questão intelectual, filosófica, passe o termo. É uma questão existencial. Tanto é um apostarmos a nossa vida segundo o parâmetro de Jesus. É um fazer da pessoa de Jesus, da mensagem de Jesus, a minha vida. É viver como Jesus viveu, é pensar como Jesus pensou, é sonhar como Jesus sonhou, é trabalhar como Jesus trabalhou, é relacionar-me com os outros como Jesus se relacionou. Isto é que é a fé. Portanto, é responder ao chamado de Deus, que chama cada um, mas que eu devo personalizar. Então, qual é a minha missão como fiel a Jesus, como discípulo de Jesus, se não fazer aquilo mesmo que ele fez? O programa de Jesus foi este. O Espírito de Jesus, de Deus está sobre mim. Ele me enviou para trazer a libertação aos oprimidos, aos prisioneiros, anunciar a boa nova, que é alegre notícia. E a justiça é mesmo isso. Nas suas várias vertentes, a justiça distributiva, a justiça social, a justiça... Portanto, todas essas dimensões, praticamente... É o programa de Jesus, é o programa do cristão. É por isso que, na mentalidade bíblica, a justiça coincide com a santidade. Se diz, São José era um homem justo. Exatamente por isso. Eu, como cristão, tanto eu manifesto a minha fé em Cristo, quando eu sou justo, no meu relacionar-me com Deus, com os meus irmãos, minhas irmãs, com a criação, mas também tenho fé quando eu promovo estas relações de justiça no meu meio. Se eu sou apático, se eu me sinto neutral com as questões de injustiça que acontecem ao meu lado, e pior ainda, se eu sou aquele que está a perpetrar essas ações de injustiça, eu mostro que exatamente não tenho fé. Posso ter algumas teorias aqui na cabeça, mas não é aquela fé que realmente temos vindo a falar, que é a fé verdadeira. Por isso, é muito importante essa pergunta que fizeste. Tanto fé manifesta-se no meu empenho, no meu compromisso com a justiça concreta, na vida de cada dia. Quer dizer, quando eu sou um arauto do Evangelho, quando sou embaixador do Evangelho, mas na vida concreta, então manifesto fé e, ao mesmo tempo, manifesto justiça.
Mas, por exemplo, para aqueles que falam tanto de reconciliação, mas o aspecto de justiça tem dificuldade, sobretudo no âmbito dos nossos parlamentos, quando é necessário focalizar a questão da reconciliação nacional.
Sim.
E muitas vezes aquilo que divide mais é como praticar a justiça neste caso.
Eu sempre sou do parecer de que a justiça tem de ser feita, quer dizer, a caridade e a justiça. A caridade não exclui a justiça, antes pelo contrário. Tanto a justiça tem de fazer o seu curso. Até porque, para que a reconciliação aconteça, é preciso que haja verdade, é preciso que haja autenticidade, é preciso que haja justiça garantida. Porque a reconciliação não é um simples esquecer, pronto, faço de contas que o que aconteceu não aconteceu, não é verdade. É uma coisa, uma reconciliação que seria superficial e que não teria profundidade na vida. Reconciliação verdadeira deve ter como base a justiça. A justiça é a verdade dos factos e é tentar repor aquilo que, por injustiça, foi lesado, foi, por assim dizer, menosprezado ou desprezado nesse sentido. Por isso, caridade sim, reconciliação sim, mas na justiça. É por isso que eu gosto desse lema, né? Paz e justiça, tanto que vão juntos, né? De braços dados. Paz na justiça e na caridade. Tanto é um trio um pouco difícil de reconciliar, mas o cristão deve sentir-se, como por assim dizer, desafiado a tentar reconciliar estes três aspectos. Paz, justiça e caridade. Assim, uma chamando pela outra.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?